Olá, boa tarde. Há um aumento de cidadãos estrangeiros a residir nos Açores. Tal facto deve-se à falta de mão de obra que existe na região. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Lioter Viegas, presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, revela que as comunidades com maior representatividade são a brasileira, a alemã, a cabo-verdiana, a chinesa e a francesa, tendo havido um aumento substancial de nepaleses. No entanto, alerta que nos últimos 2 anos tem havido uma mudança na estrutura da população estrangeira.
Há imigração essencialmente porque há falta de mão de obra. O que está na base da imigração é essencialmente a economia. E quando a economia está pujante, quando a economia cresce e quando há crescimento de emprego e a procura de mão de obra, obviamente que este é um fator atrativo para os imigrantes. É isso que nós temos notado nos Açores nos últimos anos e vamos continuar a notar desde que haja a criação de emprego. Nós já prevíamos este aumento de mais de 20% da população estrangeira nos Açores em relação a 2022 e eu lhe posso garantir que os dados relativamente a 2024, que foram publicados em 2025, vai nos dar nota de um aumento ainda maior do que em 2023.
O responsável afirma que há setores na sociedade que não conseguem sobreviver sem mão de obra estrangeira e que os mesmos, ao saberem dessa informação, vêm para os Açores preencher essas vagas de emprego disponibilizadas pela economia e que as pessoas locais não estão interessadas. Questionado se os Açores sabem acolher os imigrantes e se há políticas adequadas aos mesmos, o presidente da AIPA refere que a imigração de hoje não é a mesma do que há 20 anos, altura em que aquela instituição surgiu, salientando que o arquipélago tem feito um caminho e que atualmente há muitos mais atores envolvidos na política de acolhimento e integração dos imigrantes. Mesmo por parte do governo regional, já há algumas políticas públicas de integração, mas é um caminho que não está feito, frisando que é necessário criar mais políticas, especialmente políticas públicas ao nível do poder local.
Os municípios, de uma forma geral, ainda têm muito que fazer em termos de políticas de acolhimento e integração dos imigrantes. Temos um município nos Açores, que é o município da Madalena do Pico, que tem um gabinete exclusivo dedicado à população estrangeira, que atende imigrantes, e é o único município ao nível dos 18, 19 que existe ao nível regional. Eu creio que os grandes municípios, na nossa opinião, deveriam também ter políticas públicas específicas para a comunidade imigrante residente nos Açores. Mas é um trabalho que está sendo feito.
Recorde-se que a AIPA é uma instituição sem fins lucrativos, com um estatuto de instituição particular de solidariedade social e está aberta para apoiar todas as pessoas migrantes que escolheram os Açores para residir, de Santa Maria ao Corvo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Angra do Heroísmo ainda não tem sustentabilidade suficiente no que toca ao setor do turismo para aplicar uma taxa turística. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Para além disso, até o final do atual mandato, essa hipótese nem será colocada. A garantia foi dada pelo presidente da autarquia quando questionado pela situação da Ilha de São Miguel, que aplicará uma taxa turística a partir de janeiro nos 6 municípios.
Obviamente que as receitas são sempre importantes e o dinheiro, se for bem investido, é dinheiro que fica, enfim, ao serviço de nós todos, mas a verdade é que a situação do turismo em São Miguel e a situação do turismo na Terceira não se comparam. São Miguel já tem um grau de maturidade muito maior, uma sustentabilidade muito maior na visitação e, portanto, nós aqui na Terceira creio que ainda temos que fazer algum caminho antes dessa ser uma questão a considerar. Claramente não é uma questão para 2025, portanto não está incluída no orçamento de 2025 e, portanto, já não será possível voltar a fazê-lo. É verdade que a taxa turística é uma realidade em praticamente toda a Europa. Não há praticamente sítio nenhum em que nós vamos que não tenha lá uma taxa. Mas essa taxa normalmente corresponde a uma situação estabilizada do ponto de vista do turismo. Ora, aqui na Ilha Terceira, nós ainda estamos muito longe disso. Temos tido grandes flutuações, temos tido meses melhores, meses piores. Portanto, nós ainda não podemos considerar que a questão do turismo está sustentável.
A existir uma taxa turística, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, é claro, esta deve ser municipal e não regional.
Deve caber aos municípios decidir se querem ou não querem colocar a taxa, portanto a região não deve entrar nesse processo. Aliás, isso já foi a opção anterior, já houve uma taxa regional que acabou por ser revogada e, portanto, não vale a pena voltarmos a fazer o mesmo zigue-zague. Portanto, a posição que os municípios têm vindo sempre a defender é que é uma questão municipal e deve ser resolvida ao nível do município ou ao nível da ilha. Eu creio que o melhor será ao nível da ilha. Não faz muito sentido que um município numa ilha tenha uma taxa e o município ao lado na mesma ilha não a tenha, mas cada ilha tem que olhar para a situação do turismo na sua própria ilha e também para a situação financeira dos seus municípios e tomar a decisão que achar acertada, mas deve fazê-lo dentro das respectivas assembleias municipais e não por imposição governamental.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os serviços da Segurança Social em Três Ilhas contam a partir de hoje com balcões de inclusão para atendimento a pessoas com deficiência em matérias relacionadas com a Segurança Social e não só. A informação foi avançada pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, que falava na inauguração do Balcão de Angra do Heroísmo na Ilha Terceira. Também nos serviços da Segurança Social de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel e Horta, no Faial, estão a funcionar, a partir desta segunda-feira, balcões de inclusão numa iniciativa da Direção Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social, em articulação com o Instituto de Segurança Social dos Açores. A governante admitiu, no entanto, que a medida possa vir a ser alargada a outras ilhas, se a experiência demonstrar que é uma mais-valia para este tipo de público. Os beneficiários poderão ter acesso nestes balcões a atendimento no âmbito da deficiência de assuntos da esfera da Segurança Social, que já era prestado nestes serviços em matérias como prestações sociais, respostas sociais ou produtos de apoio. Segundo Mónica Seidi, os profissionais que atendem nestes balcões tiveram formação para darem as melhores respostas e as mais adequadas para este tipo de público. O prazo médio de pagamento a fornecedores pelo Governo Regional diminuiu em 12 dias no terceiro trimestre de 2024, situando-se em menos 35 dias face a 2020. A informação foi avançada pelo Presidente do Executivo Açoriano, José Manuel Bolieiro.
Em atraso e o prazo médio de pagamentos é longo, mas vamos combater, estamos a combater e há já resultados. Refiro-me ao prazo médio dos pagamentos a fornecedores, que no terceiro trimestre de 2024 já diminui em 12 dias, colocando agora este prazo médio em menos 35 dias do prazo relativo a 2020. Ainda assim, reafirmo o meu compromisso inscrito num acordo de parceria estratégico, rendimento, crescimento e sustentabilidade, de colocar em 2026 este prazo em 60 dias. Para este objetivo, no primeiro semestre de 2025, teremos um contributo decisivo a partir da faculdade prevista no Orçamento do Estado de transformarmos dívida comercial em dívida financeira num montante de 150 milhões de euros.
O governante falava na cerimónia de apresentação da revista 100 maiores empresas dos Açores 2023, organizada pela Açormédia em Ponta Delgada. Na sua intervenção, Bolieiro referiu os resultados socioeconómicos mais recentes da região, tendo destacado o crescimento económico contínuo durante mais de 41 meses consecutivos e o aumento de 73% na receita do IRC entre 2021 e 2024. O líder do PS Açores defendeu uma rápida remodelação na orgânica do Executivo Açoriano que permita separar a área da saúde da segurança social, criticando a ação governativa naquelas duas pastas.
Nós podemos dizer ao seu presidente do governo é que rapidamente faça uma alteração na orgânica do governo, faça uma remodelação na orgânica deste governo e separe rapidamente a área da saúde da área social, do combate às dependências. Nós precisamos efetivamente de respostas neste âmbito.
Francisco César falava num encontro com os militantes do Conselho da Ribeira Grande, tendo criticado a ação da titular pela pasta da Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social, com competências também em matéria de prevenção e combate às dependências. Ainda a propósito do setor da saúde, o socialista disse que o partido apresentou várias propostas em sede de orçamento regional, mas que foram todas chumbadas, insistindo que a única ação do Executivo é fazer uma obra megalómana, sem qualquer tipo de financiamento e que pode demorar 10 anos na sequência do incêndio que afetou o Hospital de Ponta Delgada em maio.
Não há nenhuma reforma que esteja a ser feita na saúde. A única coisa que se quer fazer é uma obra megalómana, repito, duplicar a área deste hospital sem ter qualquer tipo de financiamento assegurado para a construção. Uma obra que pode demorar 10 anos. E enquanto esses 10 anos decorrerem, as pessoas vão continuar a ser atendidas num contentor.
Francisco César criticou também a má governação do Governo Regional, da coligação, ao nível do combate ao consumo de drogas e álcool.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
As regiões autónomas dos Açores e da Madeira registam este ano os maiores aumentos nas iluminações de Natal e 13 das 16 capitais de distrito vão gastar verbas superiores às despendidas em 2023. Ponta Delgada, a maior autarquia dos Açores, aumentou o investimento na instalação da iluminação de Natal em 118 mil euros. A autarquia não revelou os valores, mas segundo os contratos consultados pela Lusa, o município da Ilha de São Miguel adjudicou por concurso público a iluminação de Natal por 303 mil, quando em 2023 investiu mais de 184. No Funchal, as iluminações de Natal foram acesas no início deste mês e a cidade vai manter-se iluminada até à madrugada de dia 8 de janeiro de 2025, num investimento de mais de 2 milhões por parte do governo madeirense. Este valor inclui ainda as iluminações de Carnaval do próximo ano e da Ilha do Porto Santo. No ano passado foram investidos 1,96 milhões e este ano o Governo Regional lançou concursos públicos no valor de 3,6 milhões de euros para a concessão, construção, montagem e desmontagem das iluminações de Natal. No continente, das 18 capitais de distrito, 13 gastaram mais este ano em iluminação de Natal. Artesãos e empresas artesanais passam a ter disponível, a partir desta semana, de um novo portal digital do artesanato dos Açores, uma ferramenta que vai simplificar procedimentos e modernizar a presença do artesanato na internet.
O próprio artesão irá registar-se, tem uma chave móvel para a sua área reservada, onde poderá aí também alterar os seus dados e perceber quais são os serviços que estão a ser providos. Desde logo, o Centro Nacional de Vida Plataforma irá divulgar não só as formações que desenvolve, os workshops, as feiras. Então vamos tornar todo o processo mais simples e mais transparente. O próprio artesão já submete a sua candidatura ao CIDARTE por via da plataforma.
Este novo portal digital vai permitir o acesso online aos serviços do Centro de Artesanato e Design dos Açores e estará disponível em artesanato.azores.gov.pt. O Comando Regional da PSP dos Açores realiza entre hoje e o próximo dia 20 de dezembro a Operação Montra Segura, na segurança não há saldos, de sensibilização e prevenção criminal junto de comerciantes. Em comunicado, a PSP explica que a operação vai dinamizar os contactos entre a PSP e os comerciantes, visando medidas de autoproteção, de segurança dos espaços e reforçando também o sentimento de segurança da população. A polícia sublinha, ainda que à semelhança de qualquer outra operação, a PSP pretende aumentar a sua eficácia, a sua eficiência e a sua capacidade operacional, por forma a continuar a garantir o sentimento de segurança à população. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.